Você está ouvindo a segunda temporada do Mobcast, o seu podcast sobre mobgrafia. E aí, pessoal? E aí, mobgrafista? Beleza? Aqui é o James Dantas em mais uma Super Mob Live. E temos um super convidado hoje, né? Vou aqui contar a história dele daqui a pouco. Mas primeiro deixa eu colocar o comentário fixado, né? Duda Fátima já entrando aqui na live. Duda e Fátima. Thiago, Z1, Arte Registrada. Vamos lá, daquele tempinho básico pra galera ir chegando. Enquanto isso eu vou colocando aqui o comentário fixado, tá? Futuro dos fotógrafos. Vou dar uma resumida porque o título ficou meio grandinho, né? Olha só que beleza. Então tá daquele jeito aqui, sextando, todo mundo aqui chegando. Lembrando, pessoal, quem for chegando aí, usa o directzinho pra enviar essa live pra quem você acha que pode gostar. Vamos chamar os amigos pra consumir conteúdo bacana, né? Pra aprender sobre fotografia nessa sexta noite. Não tenham medo, vão na cara de pau mesmo, mandem aí pra galera que vocês sabem que curtem a página. E é isso aí, vamos lá, mandando aqui pro pessoal, pra ver quem vai chegar junto. A live tá ainda sendo dispersada, né? Mas a galera vai chegando, então olha só. Tiago, chegando aí, mandando solicitação, o cabeludo chega já, hein? Eu só avisar aqui pra ele que eu já tô online, pra ele chegar junto. Enquanto isso, vamos ver quem tá entrando na live aí. Pessoal, vão dando feedback com relação ao áudio, se tá ok, se o volume tá legal. É principalmente você, Thiago Smelo, Arte Registrada, senhor Arte Registrada, que tá sempre incomodado com a trilha sonora. Incomodado não, o cara desenvolveu uma sensibilidade auditiva que toda vez ele já chega, né, dando feedback se o áudio tá ok ou não. Então vamos lá, galera, áudio tá ok, volume tá legal, música, tudo bonitinho. Vamos lá, temos 10 pessoas online aqui. Vamos esperar só o Augustus aparecer pra gente começar. E dessa vez eu espero que não dê aquele bug, né, que assola a gente já em duas lives seguidas. Aquele bug do convidado, justamente a pessoa convidada aparecer cinzado, né? Aparecer cinza aqui sem poder bloquear, sem poder convidar. Deixa eu só instruir aqui, vai ser a primeira live do Augusto assim com tela dividida. Olha só, tá chegando lá. E aí, pessoal, vamos me contando aí por enquanto como foi a semana de vocês, tá bacana, tá legal, hein? O que é que vocês andaram aprontando por aí? Olha só, Augusto já chegou. Ah, dessa vez não vai ter bug não, ele tá aqui.
Augusto is here!
Olha só, aí. Ah, vemos Augusto!
E aí?
Fala aí, Augusto.
E aí, o áudio tá legal?
Tá tranquilo, deixa eu ver o pessoal aí dando feedback. Dá um feedback aí no áudio do Augusto, ver se tá ok, tá? Ele já disse aqui que o meu tá legal, então
tá.
É só a gente continuar aqui. Teve gente, Augusto, dizendo que ia chegar da faculdade mais cedo pra assistir sua live e tudo mais, então você tá bem prestigiado aí, né?
Ô, louco! Rapaz!
Galera tá chegando. Ó, e tem gente aqui que tá filmando um pouco, acho que estão aí. Já tendo o print dos memes pra...
Ó, o Thiago aí, ó.
Pra homenagear você depois. Ó, Augusto, viu uma travada aí no seu áudio, viu?
Só olhando a galera entrar.
Pronto. Deu uma travadinha no seu áudio. Dá uma checada aí se a internet tá ok. E o pessoal aqui... Não sei se o pessoal apareceu. Pra mim, ele deu uma cortada.
Já tá de boa? Tá tranquilo?
Tá tranquilo. Vamos lá, só já estamos chegando...
Tá mais bonito na live.
Ah, aqui a galera é assim, todo mundo na expectativa.
Registrada, salve, salve!
Salve, salve. Eu sempre deixo os 5 minutos iniciais rolando pra galera ir chegando e a partir daí a gente começa realmente o bate-papo. A gente tem aqui uns 30 segundos ainda.
Ah, tranquilo.
Então deixa eu ver quem tá chegando aqui pra já dar aquela acenada, né? Deixa eu ver se tem alguém acenando aqui. A galera tá dando feedback, tá dizendo que tá ok a live, tudo certo. Então vamos lá. Tem muita gente nova por aqui. Augusto está trazendo aí uns mobigrafistas novos para a página. E vamos lá.
A Thalia sempre acompanha meu trabalho. Eu acho que é a pessoa que mais acompanha meu trabalho na história.
Ela deu repost, cara, no stories da live. Até repostei aqui no perfil.
Então, é isso, pô.
Essa aí é daquela que você tem que acompanhar mesmo. Depois você tem que fazer aí uma parceria com ela, alguma coisa do tipo. Tem que prestigiar. Então, Augusto.
Ah, com certeza.
Essa primeira, digamos assim, é a sua primeira live com tela dividida aqui? Como é? Você estava perguntando até como entrava?
Cara, eu sou péssimo com o Instagram, mano. Eu comecei a postar todo dia esse ano.
Então tá aprendendo, né, Michel?
É, tô aprendendo ainda.
Olha só, pessoal, estão ouvindo, tá passando aqui um carro de som, tá indo dentro dos cachorros aqui, mas vamos lá. A gente vai aos trancos e barrancos. Só dando feedback aí com relação ao áudio. Só um minuto. Vou ter que botar o assistente lá pra dentro. Vem.
Cara, tem uma galera muito massa aqui, mano. Vem cá, fotografia. O Luciano Pacheco, mano. Ó, o Janiel. O Janiel entrou também.
Quieto. Vem cá. Venha. Quem acompanha o Mobigrafando sabe que aqui a gente tem um assistente de live. Que é esse pestinho aqui, ó. Olha o tamanho do alarme. Ó, os aviões todos ali aí. Tá bom, tá bom. Então, Augusto, vamos lá. Vamos começar o papo aqui agora. É, assim, o seu nome já foi citado aqui no Mobigrafando desde setembro do ano passado, cara. Setembro, outubro do ano passado. E foi quando a gente fez a live com o John, né? Você até participou também como espectador e tudo mais. E aí o John falou... Né, mencionou o seu nome e disse, ó, esse é o Augustus, é o cara mais técnico que eu conheço, você tem que fazer uma live com ele. E essa ideia foi ficando, até que realmente a gente chegou aqui a este momento de ter a sua digníssima presença para essa live. Então, em nome de todo o pessoal aqui, seja bem-vindo e vamos saber quem é Augustus Neto. Se apresenta aí para a galera, Augustus.
Bom, para quem não me conhece, eu sou Augustus Neto, como diz o Instagram. Eu sou fotógrafo de casamento e de família, na realidade. Fotógrafo faz um pouco mais de 4 anos. Sou formado em Direito agora, um quase advogado. Larguei a carreira jurídica para focar na fotografia, que é o que eu me apaixonei, é o que eu amo hoje. E é isso, acho que é a apresentação assim, mais assim, direta, assim, sem mais delongas.
E aí o pessoal vai conhecendo também ao longo da live, né? Então deixa eu só aqui até comentar
pro
pessoal, né, que as perguntas estão liberadas. Então quem tiver perguntas, quem for achando interessante, já pode ir fazendo perguntas. Até porque assim, Augusto, o pessoal aqui ainda tá muito tímido. A gente faz live há quase um ano, mas o pessoal ainda não aprendeu a usar figurinha de perguntas. A gente faz divulgação, coloca o tema da live, deixa aberta a figurinha, mas o pessoal fica meio assim, não, eu não sei se vai ser isso mesmo, deixa eu ver na live, se der vontade eu pergunto. Então tem que estimular essa galera depois a perguntar mais. Mas vamos lá, Augustus, não, há quanto tempo você tá na fotografia, cara? Como é que você se apaixonou pela arte?
Cara, eu sempre gostei muito de expressões artísticas no geral. Eu sou músico desde, os 18 anos de idade. É, sempre gostei muito de escrever poemas, textos. Mas sempre tava faltando alguma coisinha, sabe? Independente da expressão artística que eu seguisse, segmento, sempre tava faltando alguma coisinha. Quando eu tava na faculdade ali, no primeiro período, eu acho, segundo período de direito, um professor me incentivou a fotografar inseto, borboleta, flores, essas coisas. E aí, a esposa de um fotógrafo aqui de Arapiraca viu minhas fotos, falou que era diferente e tal, que eu comecei com ele. E começaram a me chamar para os eventos. E com 4 meses eu estava trabalhando com eles, estava acompanhando eles todo final de semana, basicamente. E foi assim. Na realidade, eu costumo dizer que eu não escolhi a fotografia. Ela que me escolheu. Quando eu percebi, eu já estava dentro, já estava encaminhado, já.
Olha só, que bacana. Então, sendo escolhido pela fotografia, o que é o caso de muita gente aqui, né? Muitos dos nossos mobigrafistas, eles também acabam atendendo ao chamado da arte. E assim, como a nossa comunidade, você também começou a fotografar casualmente com o seu smartphone ou já foi meio que, meio, começou
também, mesmo? Também, cara, eu comecei com o Galaxy Ace, que tinha uma câmera de, acho que era 6 megapixels ou era 8, uma coisa assim, cara. Ou era
Esse é Juiasco.
Ah, tempos.
Olha só que bacana.
Aí, depois eu comprei a minha primeira câmera, mas com uma Canonzinha PowerShot, eu acho. Ela tá aqui.
E Augusto, nessa época de celular, você... Ah, vá, pode ficar à vontade. Ó, oh, pessoal
daqui, tá fazendo perguntas
aí. Ah,
e era essa daqui, era da minha irmã. Aí depois eu comprei uma Canon um pouquinho maior que essa, que também era uma bosta, desculpa o uso da palavra. Mas ficou assim.
Olha só. Só avisar aqui pro pessoal das que tá fazendo perguntas, não se preocupe, então eu tô anotando aqui em ordem, que aqui a gente, ao longo do papo, a gente vai fazendo para que não saia atropelando, porque tem perguntas assim que vão ser feitas em certos momentos, tá? Pra gente ir gradualmente aqui na linha do tempo, do Augusto e tudo mais, e aí a gente faz as perguntas no momento certo. Mas eu tô anotando tudo aqui. Augusto, e nessa fase que você estava, né, explorando seu Galaxy Ace e tudo mais, você começou como praticamente todo mundo fazendo foto de natureza, de paisagem, essas coisas assim?
E justamente, eu sempre gostei muito de inseto, animais, essas coisas, aranhas. E eu comecei por aí, fotografando tudo que era bicho que eu encontrava.
Deu uma travadinha aqui. Pessoal, vocês conseguiram ouvir a resposta? Vão dando feedback aí. Você pode repetir, Augusto? Porque deu uma travadinha
eu
aqui.
Eu comecei... Eu sempre fui... Não, tranquilo. Eu sempre fui muito apaixonado por natureza. Eu sempre gostei muito de bicho. Então eu comecei fotografando insetos, aranhas, pequenos animais, essas coisas.
Ah, bacana. Tem muita gente aqui que é especialista em fotografia macro. O próprio Arte Registrado, ele começou fotografando paisagem também, já que ele veio da pintura, né? Ele era pintor. E aí começou a explorar o celular e depois entrou na fotografia de ensaio, fazendo ensaios sensuais e casuais femininos. Ó, já que o nosso tema de hoje é justamente a questão do uso do celular e do futuro da profissão fotógrafo, tem uma pergunta aqui do Luciano que ele já veio matando assim, com a faca na jugular, já para fazer você ficar super confortável nesse primeiro momento de live. Ele perguntou o seguinte: Augusto, você acha que o uso do celular pode influenciar negativamente o mercado profissional ou o celular é apenas mais uma ferramenta para o registro das imagens?
Pergunta show, hein? Cara, eu acho que de certa maneira ajuda a filtrar o mercado. Antigamente que eu digo, um pouco antes de eu entrar, quando a galera tava ali com as primeiras digitais, saindo do filme, você era fotógrafo só em você ter um equipamento, saber enquadrar e saber fazer uma boa exposição. Acabou. Só que hoje todo mundo tem uma câmera, hoje todo mundo pode fazer isso. Então, para você ser fotógrafo hoje, você tem que ir além, você tem que explorar a sua criatividade, você tem que estudar uma parte técnica maior para poder ter um resultado diferente do que só a câmera. Basicamente isso.
Inclusive, tem uma pergunta aqui do Júlio, né? Júlio CRL, que já complementa, né? Ele disse que você sabe que ele curte fotografia, mas ele quer que você comente sobre a lenda que para ser fotógrafo tem que ter uma câmera. E ele diz aqui que coisa que não é verdade. Qual é a sua visão sobre esta lenda? O fotógrafo só é fotógrafo com uma câmera.
Respeita o finalzinho que deu uma cortada.
Pronto, ele está dizendo o seguinte. O Júlio diz que você já sabe que ele curte fotografia e que tem uma lenda. Quer que você comente sobre a lenda do para ser fotógrafo tem que ter uma câmera. Coisa que, na opinião dele, ele não diz que não é verdade. Então, o que é que você pode falar sobre? O fotógrafo só é fotógrafo quando tem uma câmera.
Grande Júlio. Abração, Júlio. Cara, é o seguinte. Eu acho que ele quis dizer relacionado à câmera boa, né?
Isso.
Porque eu acredito que se você não tem uma câmera, se você só tem uma caneta e um papel, meio que você é um desenhista. Mas, em relação à câmera boa, justamente, eu acho que... Não sei se foi com você, Dantas, que a gente até teve um... Debateu um pouco sobre isso. Hoje, quando as marcas vão lançar uma câmera nova, elas não estão nem anunciando mais questão de qualidade de imagem. Houve os outros lançamentos, os novos lançamentos da Nikon, da Canon, que estão migrando também para mirrorless, elas não estão nem falando mais sobre qualidade de imagem. Porque hoje até um celular tem uma qualidade de imagem que preste. A gente chegou num nível que não tem mais para onde subir. Quando a marca anuncia uma câmera nova, ela fala sobre capacidade de ISO, sobre velocidade de disparo, sobre capacidade de gravar em 4K e por aí vai. Slow motion. Justamente por isso que a tecnologia avançou de uma forma que com o celular você consegue fazer foto boa hoje. Aí, como você falou, é o complemento da outra pergunta. Se você tem técnica, se você estuda, você é criativo, você não precisa de uma câmera boa, cara. Com o iPhone você vai fazer foto boa, com o Galaxy você vai fazer foto boa.
Isso aí. E o perfil aqui é uma prova, né? A galera tinha leite de pedra até com o Galaxy Y. Então, é a questão justamente do
com
estudo.
Com certeza.
Né?
E outra, eu sempre falo pra galera que conversa comigo, eles sempre perguntam em relação a ISO. Pô, minha câmera não é tão legal, minha câmera não aguenta o ISO tão bacana. Mas, cara, se você conseguir fotografar uma noiva olhando para a mãe, olhando para o pai, naquele momento perfeito, uma lágrima caindo, a cliente não vai olhar para aquela foto e falar, ah, ficou perfeita, mas está com ruído. Pô, ela nunca vai falar isso, mano. A foto tá perfeita e acabou.
Ó, aproveitando aqui o gancho do Iago, ele tem duas perguntas, tá? A primeira pergunta é o que você faz para deixar o seu cabelo assim, lindo? E a segunda é o que você considera uma foto boa? Né, que a gente tá nessa questão aí de ISO, granulado e tal. O que você considera uma foto boa, Augusto?
Cara, foto boa pra mim é uma foto que, de certa forma, consiga passar alguma mensagem. É justamente que parte daquela ideia da expressão artística. O que é arte? É quando você se expressa. Seja através da música, seja através da poesia, seja através de um roteiro ou de uma fotografia. Se você consegue passar uma mensagem, acabou. Isso é uma foto boa, cara.
Olha só, é importante, hein, gente? Então, pensem aí na foto de vocês. Além, principalmente o pessoal do mobile, tá? Augusto, eu não sei se você acompanha muito o meio, mas o pessoal do mobile, de um ano pra cá, principalmente, eles se apoiam em uma palavra que é uma coisa assim, tipo, Gcam. Todo mundo tá, né? Porque a Gcam, ela é a Google Câmera. É o aplicativo de câmera que vem do Google Pixel. E aí a galera agora tá desenvolvendo, assim, VR, tá portando, né, do Google Pixel, adaptando para outros celulares mais intermediários, medianos e tudo mais. Então hoje está todo mundo na febre da Gcam, da Google Câmera. E aí o pessoal diz, poxa, essa foto ficou muito bacana, mas se tivesse com a Gcam ficaria melhor. Então o Gcam meio que virou um parâmetro que às vezes é chato do pessoal mobile. Não chato no sentido de, poxa, esse negócio aqui é uma porcaria, não deveria ser usado. Não, realmente, ele dá uma vida maior, porém o pessoal meio que bitolou. Se não tiver com a Gcam, não presta. Se não tiver com a Gcam, não vale. Então, assim, isso que você está falando de imprimir a identidade é até interessante. Porque se todo mundo vai para o mesmo caminho, todo mundo fica muito igual, né? E aí isso acaba perdendo a graça da coisa.
E, de certa maneira, isso é natural. Quando eu comecei a fotografar, eu entrei em um grupo chamado Caçadores de Imagens. Assim, no Facebook, cara. Grupo bacana. E uma pessoa, um certo dia, fez uma foto do céu com algumas nuvens e ele estava segurando um pedaço de algodão. Cara, passou mais de meses todo mundo fazendo a mesma foto, mano. E é sempre assim, velho. Quando alguém tem uma ideia bacana, as pessoas vão atrás, entendeu? A gente tem aqui o grande exemplo do Rafael Ferreira, que é um fotógrafo do caramba. Tem outros fotógrafos também, que nem o Luiz Clés. Toda essa galera, o Brandon Wolf. E tem muitas pessoas que seguem aquela vertente. Pô, segue o estilo do cara, segue as cores do cara, segue aquele modelo. E acaba até perdendo um pouco da identidade, mas cada um, né? Não é criticando, mas tem isso. Se você faz uma coisa legal, a galera vai atrás, de certa forma. É isso.
Muito bacana. Aproveitando, tem uma outra pergunta aqui do Luciano, que ele fez lá no comecinho. Que ele perguntou, quem foi o fotógrafo que te apresentou a fotografia, que fez você se apaixonar tanto pela arte?
Quem me apresentou a fotografia foi o meu professor de História do Direito, chamado José Neto, que ele também toca baixo, ele trabalha em algum fórum aí daqui de Arapiraca, cara, eu não sei direito onde ele trabalha, mas foi ele que me apresentou a fotografia. Quem me puxou para dentro do mercado da fotografia, que falou, pô, Augusto, gostei do teu estilo, vem trabalhar comigo, foi um fotógrafo aqui da Arapiraca que se chama Alan Davidson, que é um grande amigo meu. Até hoje eu vou lá fazer raiva a ele de vez em quando, sem fazer nada, acompanho ele, que inclusive nunca mais eu fiz isso, mas tô devendo, vou fazer.
Olha aí, que bacana. Respondido, hein, Luciano? Ó, essa pergunta aqui do Arte Registrada é legal. Já que você falou da sua graduação em Direito, do seu professor te apresentando na fotografia e tudo mais, de você ser quase advogado, o Arte Registrada perguntou como foi a reação da sua família quando você decidiu viver de fotografia ao invés de viver do Direito?
Cara, a reação da minha família foi incrível. Eu quase fui expulso de casa. É isso.
Apenas.
Apenas, mas foi quase assim.
Olha só. Tiago, entendeu aí o nível da coisa? Mas assim, você não se arrepende, pelo que dá pra perceber, você não se arrepende da decisão, né?
Oi, fala de novo que deu uma cortadazinha?
É, pelo que dá pra perceber, apesar dos pesares, você não se arrependeu da decisão, né?
Ah, não, de forma alguma, cara. A fotografia, na realidade, a gente não trabalha, a gente se diverte. Eu não sei mais ir pra uma festa se não for pra fotografar. E, de certa forma, hoje a minha família curte meu trabalho em si, apoia e tal. Hoje eles aceitam.
Olha só. O Júlio voltou aqui com a pergunta que não quer calar, já que a gente está falando de celular, câmera e tudo mais. Ele veio complementando, né, o raciocínio anterior. Ele falou o seguinte. No meu conceito, a foto é criada não pela câmera, e sim pela visão do fotógrafo. A câmera é só uma ferramenta que captura. Correto, Augustus?
Perfeito, cara. Perfeito, mano. Não tem o que dizer mais. Perfeito.
Ó, o Thiago perguntou, aproveitando, quais são as suas inspirações, Augusto? Já que você falou aí de nomes, de vertentes e tal, quais são as suas inspirações?
Cara, hoje eu me inspiro em alguns fotógrafos de fora do Brasil. Inclusive, fotógrafos que não são nem da minha área. São fotógrafos... Tem um cara chamado Platon, que inclusive tem um documentário que... Em um episódio fala sobre ele. O nome do documentário é Abstract. E tem um episódio, se eu não me engano, é o oitavo episódio que fala sobre ele. Ele é um fotógrafo de celebridades, cara. Até hoje ele fotografa com câmera de filme. E eu me inspiro também muito no cinema. Netflix está produzindo uma série que possui uma fotografia incrível. É a Marvel, claro, aí, é Marvel. E muitos outros filmes aí, cara, que estão saindo, que eles investem milhões na fotografia do filme. Eles investem milhões na pós-produção, na imagem, nas cores. Então, eu vou seguir eles que estão investindo milhões, já que eu não tenho milhões para investir. É basicamente isso.
Olha só, o Arte Registrada confirmou aqui, é o sétimo episódio. Ele disse que viu também.
É o sétimo.
Confirma aí que o cara é
bom. Valeu.
Olha só. Pronto, já que você falou da área de casamentos, Augusto, como é que você começou realmente? Como foi o seu primeiro... Conta pra gente, como foi o seu primeiro casamento, cara, fotografando?
Cara, o meu primeiro casamento fotografando foi com a D7100. Eu não sabia mexer no balanço de branco, porque na câmera pequena você só tem balanço branco automático. E o querido Alan estava com um probleminha, então eu tive que dar um jeito de ajudar ele, mesmo sem saber de tanta coisa. Foi... É isso, cara. Mas eu gostei daquilo, foi bem emocionante, digamos assim.
Sempre tem emoção, né? Primeira coisa de tudo, primeiro ensaio, primeiro casamento, primeiro tudo, sempre tem aquele friozinho na barriga, aquele perrengue pra resolver.
Os primeiros têm sempre essa emoção, até hoje, na realidade, quando eu vou fazer um casamento que é um pouco diferente do que eu tô acostumado. Dá aquele friozinho na barriga, você respira fundo e vai, cara. É bacana.
Olha só, veio uma pergunta aqui bem interessante do Luciano também. Tô gostando de ver, a galera tá interagindo demais. Daqui a pouco eu tô deixando você fixo aqui, pra ver se a galera continua perguntando. Porque nunca na história deste Mobcast, desta Mob Live, foram feitas tantas perguntas assim na bucha. Então, olha só, o Luciano perguntou, né? Tá dizendo aqui que você é um grande profissional e, na sua opinião, como está o mercado de casamentos e se você conhece o relato de alguém que registrou casamentos apenas com celular?
Cara, conhecer relatos de alguém que registrou com celular, eu acho que só fora do Brasil. Teve um caso ou outro. Inclusive tem um grande fotógrafo, que ele não é fotógrafo de casamento, mas ele é fotógrafo de moda. E ele já fez algumas capas para Vogue, que é uma grande revista de moda, e ele usa só o celular. E ele perguntou sobre o mercado, certo?
Isso.
O mercado, eu acredito que, se você for estudar a história da fotografia, desde que ela surgiu, ela está em queda livre. Como assim, Augusto? Cara, a fotografia quando surgiu lá atrás, as primeiras câmeras, era absurdamente cara. Só quem era rei, só quem era imperador, general, tinha uma fotografia sua. Aos poucos o preço foi ficando um pouco mais acessível. As famílias mais nobres tinham uma fotografia para a família inteira. E geralmente era quando alguém morria. Eu não sei por quê, mas enfim. Ou seja, então esse declínio do mercado, ele é normal. Acho que deu uma caída aqui, não caiu.
Estou por aqui, hein?
Ah, beleza. Então é isso, essa queda do mercado, ela é normal. Quando você estuda a fotografia de maneira macro, inteira, é natural. Mas eu creio que a partir do momento que ela se torna algo artístico. Alguém falou que estava falhando aqui. A partir do momento que ela se torna algo artístico, a foto em papel perde preço. O que importa é o que você está registrando ali. Entendeu? O que importa é o que está dentro da fotografia. É aquele momento, é aquele sentimento. Aí sim é que você vê valor na coisa.
Olha só. Inclusive, Augusto, já que você falou a questão do mercado e tal, uma das coisas que a gente sempre debate lá no Objetiva, né, é a questão justamente do fotógrafo se diferenciar, né, de lançar uma oferta que cative, que seja aquela coisa que valha mais que o preço, né, que realmente seja sustentável no quesito venda. Mas na parte artística, né, até a Thalia, que é a sua fã master que você falou no começo da live, ela identificou, né, que você sempre está fugindo dos padrões existentes. E aí ela perguntou como é que você se sente em relação a isso, como é que você se força a buscar coisas criativas e a se diferenciar nesse mar de bons fotógrafos que a gente tem aí no estado e no país, né?
Cara, eu sou muito estranho, na verdade. Se eu vou para uma saída fotográfica, por exemplo, e todo mundo tá ali e alguém viu uma foto bacana e tal, todo mundo geralmente vai lá fazer essa foto. Eu não vou, cara. Por mais bacana que a foto seja, eu vou buscar algo diferente, entendeu? Tem vezes que eu vou para alguma saída, eu chego em casa com duas, três fotos. Teve 30, mas eu chego com duas, três porque as minhas foram diferentes. Eu sempre fui muito assim. Eu acho que foi influência do meu pai, talvez. Não sei, é isso.
Olha só, deixa eu ver aqui a galera que tá falando aqui da questão da falha e tudo mais. Eu tô aqui vendo os comentários, a galera aqui elogiando, perguntando. Então vamos lá, já anotei aqui mais algumas perguntas e vamos fazer aqui na ordem. Pronto, já que você falou da questão dos padrões e tal, a Daline, mais cedo, ela perguntou o seguinte, né? Até ela repetiu aqui a pergunta. É Daline mesmo. A Daline perguntou com relação à edição das fotos. O que você tem a dizer sobre as edições que você faz? E quão importante você considera a edição no quesito da criação da sua identidade fotográfica?
Cara, eu sempre enxerguei a fotografia como 50% da imagem. Hoje ela faz parte do fluxo de trabalho de fotógrafo. Se você vê um fotógrafo falando, ah, eu não edito minhas fotos porque eu não gosto. Mentira, velho, quem não sabe? Com a edição você consegue elevar a sua fotografia, você consegue chegar a um padrão de cores melhor, você consegue evoluir as suas ideias. É basicamente isso. Eu gosto de editar tanto quanto eu gosto de fotografar. Inclusive, acho que eu ainda perco mais tempo editando do que fotografando.
Porque tá sempre buscando alguma coisinha diferente para acrescentar, né?
Ah, com certeza.
Inclusive, é uma pergunta curiosa aqui do Foto Poesias, que é o Daniel. Ele aproveitou, apareceu aqui de novo, já vou fazer duas em uma. Ele é de Portugal, ele também é escritor, tá? Foto
Era isso
Poesias
que eu ia
é muito
falar.
bacana. Já entra meio que no seu perfil também, você já pode colocar uma ideia depois com seus roteiros, viu? Quer ajudar aí e tudo mais. E aí é o seguinte,
Eu já estou gostando com o Daniel já.
ele perguntou se qual app que você usa para edição de fotos e se você trabalha com vídeo também.
O aplicativo que eu uso para editar minhas fotos é o Lightroom e o Photoshop. Estou migrando para outros aplicativos. Migrando, na realidade, eu estou tentando me adaptar a outros aplicativos, aprender um pouco mais sobre outros para ver se eu consigo migrar, porque querendo ou não, os aplicativos da Adobe eles são pagos de maneira mensal, o que eu acho algo que não é legal, mas enfim. E é isso, foi só essa pergunta. Eu voei aqui.
E se você trabalhou com vídeo? Trabalhou ou trabalha com vídeo?
Ah, sim. Eu não trabalho com vídeo, é uma coisa que eu gosto muito, mas eu acredito que se eu focar em uma coisa só, eu vou mais longe. Então, hoje, o meu foco maior é...
Geralmente são vídeos meus. Eu faço um videozinho pra jogar no History, faço um videozinho conversando com a galera, aí eu dou uma editada. Aí eu uso o meu iPad pra editar um aplicativo chamado LumaFusion, que é bem bacana. Mas eu não trabalho com vídeo.
Olha só, inclusive, aqui, né, aproveitar a pergunta da Thalia, ela perguntou qual a sua preferência de edição.
O áudio tá zerado.
Zerou o áudio? Testando, aí. Um, dois. Nada? Nada?
Zerado.
Bugou a live.
Foi eu que caí, não?
Ó, tá estranho. Gente, tá normal.
Eu tô ouvindo, James. Deixa eu ver se foi eu.
Um, dois, testando. Um, dois. O pessoal tá dizendo que tá normal, não tá?
Tudo bem?
Tô ouvindo.
Pronto, então vou ficar sem fora agora.
Pronto, deve ter sido algum problema na conexão aí, ó. O pessoal tá dizendo que tá ok. Então tá bacana. Ó, deixa eu voltar aqui. Pronto, a pergunta é a seguinte. A Thalia, ela perguntou qual a sua preferência de edição, se no notebook, PC ou no tablet, já que eu já vi que você edita mesmo no iPad, né, de vez em quando. Aí, como tá a sua preferência hoje?
Cara, hoje eu tô editando muito no iPad, mano. Eu tô gostando da experiência de editar no iPad. Então, com a caneta da Apple, ela tá aqui. Com a caneta da Apple, eu consigo editar direto na imagem, de uma maneira mais direta e bem mais otimizada. E eu posso levar pra qualquer lugar também. Essa canetinha aqui. O iPadzinho tá aqui. Mas eu edito em ambos. Eu edito tanto no computador quanto no iPad. Só que hoje eu tô usando mais o iPad.
Olha só, muito bem. Pronto. Você trabalha hoje com casamento. Então a pergunta da Adaline, eu vou fazer aqui por desencargo de consciência, na verdade, por curiosidade também, porque tem muita gente que trabalha com uma certa área, mas tem preferência por outra, né? Então, no seu caso, você tem uma preferência específica por uma área da fotografia ou por algumas áreas assim que despertam mais a sua paixão em clicar?
Cara, eu gosto muito de trabalhar com casamento, eu gosto muito de fotografia de moda, porque eu acredito que dá pra você se expressar de uma maneira muito melhor do que casamento. Você faz do seu estilo, moda é bacana, e é um pouco mais conceitual também.
Sim.
E eu gosto muito bem de fotografia... street photography, né? Fotografia urbana, eu esqueci como é que dá o termozinho.
É o...
fotografia de rua.
Isso.
É pra clicar na rua, cara. Há um tempo atrás eu fazia isso com uns amigos meus e é bem bacana.
É muito legal. Augusto, com relação a... Já que você tá falando de amigos e tal, tem uma pergunta aqui do Thiago, né? Que ele perguntou o seguinte, Thiago Z1. Você se preocupa com os seus concorrentes? Como é que tá hoje a sua visão com relação ao termo concorrente?
Cara, eu acredito assim, que se só existe um fotógrafo em um lugar, ele meio que fica parado, porque só tem ele, as pessoas só vão contratar ele. Se chega um concorrente e começa a pegar seus clientes, de alguma forma você é obrigado a evoluir. Você não tem escolha. Ou você evolui, ou você começa a perder mercado. Então eu acredito que concorrente é uma das melhores coisas que pode acontecer na tua vida. Porque ele vai te obrigar a sair do canto. Basicamente isso. Então, eu não vejo concorrente como um bicho de sete cabeças, eu não vejo como inimigo, pelo contrário, eu vejo como algo que vem para te impulsionar.
Olha só, inclusive, já que você está falando muito dessa questão da, né, de impulsionar e tudo mais, o Júlio, né, mais uma vez, o Júlio está perguntando muito, tô gostando, viu, Júlio? Ele perguntou qual dica você daria para quem está querendo entrar no ramo, né, da fotografia de casamento, já que é o seu ramo de atuação hoje. Que dica você daria para um iniciante, por exemplo?
Cara, a dica que eu dou para quem vai iniciar no ramo, não só no ramo de casamento, mas qualquer ramo da fotografia, cuidado com os investimentos que você vai fazer. É, tem muitas pessoas que querem entrar no, quer começar a fazer ensaio, quer começar a fotografar casamento e compra a câmera mais cara que ele pode. E não sobra dinheiro para comprar uma lente, não sobra dinheiro nem para comprar uma mochila direito. Então, é basicamente isso. Eu vejo muitas pessoas errando nisso. E pensa comigo. Tu vai entrar no ramo de casamento, tu vai ter que começar a fazer freelance. É basicamente o caminho melhor para você entrar, você fazer freelance. Você ir ali ajudar outros fotógrafos. É outra dica legal. Procura outros fotógrafos ao teu redor para seguir eles, para fazer freelance para eles. Você vai cobrar X por o teu freelance. Sendo que você pagou, sei lá, 3 mil numa câmera. Que é uma câmera de entrada. Ou você vai cobrar aquele mesmo X, porque você está começando, você não tem uma prática, você não sabe como funciona o fluxo do casamento, você ainda é um fotógrafo iniciante. Você vai cobrar aquele mesmo X, sendo que você pagou 8 mil reais no câmera. Então, querendo ou não, você vai pagar mais caro para ganhar a mesma coisa, a conta não vai bater, cara. E é basicamente isso. Cuidado com o teu investimento, investe em uma câmera, uma lente clara, de preferência uma 1.8. Eu indico muito a 35.8, que ela tem um ângulo bacana para você fotografar casamento. E um flash. Esse é o setup. Câmera, lente clara e um flash. Isso aí é para você dar início no ramo de casamento.
Muito bom, Augusto. Inclusive, tem aqui uma pergunta do Henrique Blusão, que foi a do começo, que eu realmente deixei para ela, porque é no momento que a gente está falando agora de equipamento. É, ele perguntou o seguinte, né, qual equipamento você usa para casamentos hoje, mas eu vou um pouquinho mais além. É, se você puder, obviamente, né, abrir o jogo, qual foi o setup inicial que você usou nos primeiros casamentos e qual é o seu setup atual?
Beleza. O setup inicial que eu usei no casamento foi justamente esse que eu acabei de indicar. Foi uma Nikon D5300, que é uma câmera de entrada, já é bacana, tem um sensor ali, que é o mesmo sensor da... Eu não vou falar muito do número de câmera, porque senão a galera vai bugar. Tem que ter muito fotógrafo, né? A 5000, ela usa o mesmo sensor da linha 7100, cara. Se você quer começar, vai na linha 5000, que é do caramba. Eu comecei com a 5300. Eu comecei com um flashzinho SB600 que eu comprei usado. E eu comecei com uma lente 35mm 1.8. E levava sempre a 18-55 para caso eu precisasse fazer foto aberta. Sendo que tinha casamento que eu fazia inteiro com a 35, porque ela tem um ângulo muito bacana. Hoje, eu uso uma D750, que já é uma câmera full frame. E eu acredito, na minha opinião, que para fotografia de casamento, ao menos na Nikon, não tem uma câmera melhor. Mais que isso, você vai estar gastando dinheiro, porque não vai melhorar a tua qualidade, cara, não vai... melhora nada, entre aspas, ela é uma câmera que eu faço foto com 12.800 de ISO, eu faço foto com 20 mil de ISO. Eu sempre levo dois flashes. Pode ser um flash da Yongnu, cara, luz a luz, tanto faz. E eu só trabalho com lentes fixas. Eu tenho uma 24mm 1.4 Sigma Art, que é meu xodó. Eu tenho uma 60mm 2.8 macro, que é uma lente rara de encontrar, não é tão fácil encontrar. E eu tenho uma 85mm 1.8 que eu uso pra caramba também. Eu costumo dizer que ela é a embelezadora de mulheres, porque aquela lente faz milagre, mano. Aquela lente é incrível.
Olha só, Leti Miller disse aqui que está dando os primeiros passos na fotografia e essa dica de cuidar com os investimentos abriu a mente. Realmente é verdade, não vai valer a pena investir muito para ter o mesmo retorno. E agradeceu aqui. É porque realmente não é todo mundo que abre o jogo, né, com relação a essas coisas. Hoje o pessoal está muito pisando em ovos, a verdade é essa. Tem muito conteúdo assim, para o cara pesquisar na internet, mas ao mesmo tempo não tem um direcionamento específico. Né? Então o cara pensa, tem que comprar uma câmera, né, uma super câmera, um super flash, uma super lente, e esquece de colocar isso no papel.
A galera tem muito essa visão de, cara, eu preciso de uma câmera boa que minha fotografia vai ficar melhor. E, mano, não é... Se você entrar no meu perfil, lá embaixo tem uma foto que eu fiz com uma D3100 e ficou do caramba, mano. E aí, é isso, eu só usei uma lente boa, digamos assim. Então, se você for escolher entre câmera ou lente, cara, investe numa lente boa, mano. Lente é a ótica, é o que vai entrar a imagem. Lente, ela é relacionada com nitidez, com cor, com qualidade de imagem no geral. Então, é muito mais viável você investir em uma lente boa em uma câmera mais ou menos do que fazer o contrário. Comprar uma câmera boa com uma lente horrível não fez nada, mano.
Exatamente. Ó, o artesista, ele sempre tem essas piadas aqui, ó. A melhor panela não faz uma comida gostosa, e sim o cozinheiro. Olha só, muito boa essa reflexão, hein, artista?
Caramba, mano.
Ó, a Thalia chegou aqui e perguntou o seguinte. Essa é aquela curiosidade, inclusive os outros fotógrafos que estão aqui na live podem comentar também essa pergunta, tá? A Thalia perguntou o seguinte. O que mais prejudica fotógrafos em casamentos, fora os refletores que ela sabe que são terríveis?
Cerimonial que não sabe trabalhar. Não, mas é sério. Porque num casamento, tudo funciona como se fosse uma equipe só. Claro. Tem sempre, sempre não, graças a Deus não é sempre, mas sempre, às vezes, tem aquele convidado que passa na frente do fotógrafo com o celular, que dá vontade de você largar a câmera na cabeça dele. Já aconteceu de uma tia, de uma noiva, passar na minha frente na hora do beijo.
Ai.
Velho, será que ela vontade de dar uma rasteira em alguém? Eu não sou uma pessoa agressiva. Mas deu muita vontade, mano, na moral. Inclusive, tem cerimoniais que fazem isso e atrapalha muito, cara. A galera não sabe o time correto e fica em cima da noiva. Acredito que sim. Tem muito cerimonial bom. Eu não odeio cerimonial, apesar que eu acho que eles têm um lugar especial no inferno. Tem muito cerimonial bom. Mas tem gente que não sabe trabalhar. A realidade é essa. Não sabe trabalhar em equipe. Então, pra tentar mostrar trabalho, fica o tempo todo em cima da noiva, ajeitando o vestido quando não precisa. Então acaba atrapalhando mais do que ajudando. E claro, se você quer fazer um evento e não quer ter dor de cabeça, você vai ter que contratar um cerimonial, cara. Só escolhe o cerimonial que presta, por favor. Evento sem cerimonial não anda. E evento com cerimonial ruim, anda uns embolos e é isso aí. Pelo menos anda, né? Mas
olha aí. Pronto, Augusto, as perguntas que temos aqui por enquanto, né, já que a galera está participando muito, agora são de aspecto um pouquinho mais técnico. Então a gente vai conversar um pouquinho aqui com relação a isso. O Fred por aí, ele perguntou o seguinte, né? Como a evolução rápida da tecnologia está afetando os amantes da fotografia? Já que você falou no começo, né, que antigamente o pessoal só tinha foto quando morria ou quando era muito rico, que tinha condição de pagar um pintor, de pagar um fotógrafo. Né, os caras trabalham com aquele daguerreótipo ainda, né? Que tem que ficar lá 8 horas expondo para poder fazer o negócio. Então, como é que você vê hoje a evolução rápida da tecnologia afetando nós que somos amantes da fotografia? Qual a sua opinião sobre isso?
Cara, eu acho fascinante. A realidade é essa. Tem muita gente que se assusta e fala, pô, cara, o celular tá avançando muito, tá com qualidade bacana. Certo, mas da mesma forma que o celular, que é desse tamanho, tá avançando, a câmera que é desse tamanho também está avançando. A tecnologia anda para todos, cara. Então, é algo que não vem para assustar ninguém. Pelo contrário, ela vem para agregar. Eu não sei se... Com certeza você já deve ter visto, gente. Você é um cara ligado. O Osmo Pocket.
Sim.
Você viu o lançamento?
Já vi.
Cara, desse tamanho que tem um gimbal, mano. Você corre com aquilo, ela estabiliza, tem uma qualidade do caramba. Filme 4K. E é desse cabo da palma da mão, mano. Ou seja, isso vem para agregar valor pra gente, cara. Isso vem para facilitar. Chegou agora as mirrorless.
Sim.
Tá aí no mercado. Cada câmera do caramba. Antigamente, até então, até o tempo agora, né? Até hoje a galera ainda usa, na realidade. Câmeras que pesam mais de 1 quilo. Câmera gigante. E aí você chega com a mirrorless, que é um pouquinho maior que o celular. Não pesa nem 500 gramas. Pô, isso aí veio pra agregar, velho. Isso aí não veio pra destruir nada, pelo contrário. Um forro pra gente que trabalha. Que passa, sei lá, 12 horas com a câmera pendurada no pescoço.
Isso é essencial, verdade. Eu lembro até que o Vanassi, não, o Eduardo, ele comentou que ele teve que migrar pra mirrorless, porque ele usava, né, a 5D Mark III, se não me engano, que é considerado um canhão, né? Pessoal aí que usa full frame e tal. E que ele estava começando a ter problema no ombro, né? Porque ali da posição de ficar fotografando, levantando o braço, tudo, pega a câmera, tira a câmera e tal. Ele estava começando a ficar com problema no ombro e o médico disse, ó, ou você acha algo mais leve para fotografar, ou você para de fotografar, senão você vai ter uma lesão permanente aí no seu ombro. Então ele migrou e realmente sentiu a diferença, né?
Uhum. A minha câmera, a D750, ela é feita de fibra de carbono. Então ela é uma câmera, apesar de ser relativamente grande, ela é uma câmera bem leve. Então isso é uma coisa que eu não reclamo. Mas, por exemplo, você vai fotografar com uma D610, cara, ela é absurdamente pesada. A primeira câmera que eu fotografei com uma 7100, eu nunca tinha pegado uma DSLR. Eu peguei aquela câmera e fiquei com o braço doendo, cara. Primeiro contato com ela. E é bem pesado.
Olha, pessoal, acho que é só apertar botão, né? Tem, o fotógrafo hoje tem que ser fitness para levantar o equipamento. É, Augustus, uma pergunta mais técnica aqui também foi do PH Veão, né? Ele fez uma pergunta que é até interessante. Na prática, né, na sua visão, qual a diferença realmente entre uma câmera cropada e uma câmera full frame? Na prática, assim, no evento, no ensaio, enfim, qual a diferença?
Hoje a diferença, cara, é ângulo de imagem, só. Você tem câmera cropada que tá dando pau em full frame, mano. Tem a D500 da Nikon que tá subindo ISO até 1.600.000, salvo engano. É 1.000.000 e alguma coisinha. Você tem as câmeras da Fujifilm que são... Ela lançou uma full frame agora, mas as cropadas dela passam de 10.000 de ISO fácil. Antigamente a gente tinha essa de, ah, vou comprar uma full frame porque ela aguenta mais ISO, porque ela tem mais nitidez. Mas, cara, isso morreu. Hoje isso não existe mais. Basicamente isso, hoje é o teu estilo, tu vai pegar uma câmera cropada porque o ângulo de imagem é um pouquinho mais fechado e só, não muda muita coisa, mano.
Olha só, Augustus, mais uma vez lembrando, o motivo de você estar aqui na live é porque quando o John te indicou, ele disse que você é um cara muito técnico, você é um cara que está sempre estudando, você é um cara que está sempre se aperfeiçoando. Então conta pra gente aí, principalmente para quem te segue, tá vendo aqui um pouquinho dos seus bastidores e não conhecia, que a galera aqui que fotografa com celular e já está almejando uma carreira depois da fotografia. Como é que você define a sua rotina de estudos? E em que temas você se divide assim durante essa rotina?
Cara, eu sempre gostei muito da teoria das coisas. Quando eu estudava música, eu estudava muito a parte teórica. Porque quando você vai para a prática, ela se torna muito mais simples. Por mais que você nunca tenha feito aquilo, você sabe a parte teórica, você vai lá e tenta aplicar e dá certo, você se surpreende. Bacana. A minha rotina de estudos hoje, eu foco mais naquela parte que eu sei que eu tô, que eu observo que eu tô tendo um déficit, digamos assim. Ah, se eu preciso melhorar minha direção de modelos, eu vou lá melhorar minha direção de modelos. Minha direção de pessoas, na realidade. Se eu preciso melhorar minhas cores, pô, eu sou muito de... Se você for observar minhas fotografias, ela não tem uma cor fixa. Como, por exemplo, o Splash, que ele tem uma paleta de cores do caramba, que eu acho massa. E ele usa aquela paleta. Eu não consigo, cara. Eu chego umas cores legais, eu faço dois ensaios com aquelas cores e falo, ah, beleza, quero outra. E aí eu vou estudar as coisas, eu sou assim, eu fico mudando o tempo todo. Então é isso, eu sempre vou estudando conforme vou fotografando. Eu gosto de estudar, cara, é isso. Ah, e eu estudo também muito enquadramento.
Ah, sim.
É, posições, como eu falei, cinema, galera, cinema. A galera tá investindo milhões naquilo ali. A galera tá utilizando Fibonacci, tá utilizando um bocado de coisa ali. Pô, vocês estão pagando tão caro pra aquilo. Vale a pena dar uma olhada, sabe? Vale a pena você... Pô, vou prestar atenção nisso aqui.
Já que você tá falando de cinema, Augustus, qual foi o último filme, assim, que você assistiu que impactou a sua fotografia de alguma forma?
O último filme que impactou a fotografia, a minha fotografia, de certa forma, foi A Freira, que é um filme de terror. E tem uma fotografia incrível, mano. Aquele filme, a fotografia daquele filme é notável. Acho que foi esse, cara.
E qual foi o aspecto que mais te impactou realmente?
No filme, eu acho que a paleta de cores que eles utilizam... E quando o filme é de terror, se você for analisar, eles sempre utilizam uma paleta de cores sempre fria, porque passa uma sensação... de ansiedade, uma coisa mais tensa. E eu presto também muita atenção na questão da trilha sonora. Por ser música, eu gosto muito dessa parte também. E a trilha sonora, ela acaba acompanhando. Nos filmes de terror, eles sempre usam uma trilha sonora mais vazia. Aquele silêncio, cara. Isso é muito bacana. E o enquadramento também. E o enquadramento do filme A Freira é incrível. Demais, iluminação... É uma iluminação não tão marcada como essa que vocês estão vendo aqui, que tá forte pra caramba. É uma iluminação mais singela, mas se você prestar atenção, você vê que é algo muito bem trabalhado.
Olha só, então, inclusive, aproveitando aqui o tema, a Milena perguntou se você já se inspirou em algum filme para reproduzir alguma foto.
Já, inclusive foi desse filme A Freira. Eu fiz uma foto que eu não postei. Tem muitas fotos que eu fiz que eu nunca postei. Que é uma foto que eu nunca contei pra noiva de onde eu tirei a ideia. Porque é complicado. Eu não posso chegar pra noiva e falar, poxa, eu vi o demônio desse mesmo jeito que eu coloquei você. Não dá, cara. Eu acho que ela não gostava do tipo.
É um bom argumento, é um bom ponto. Inclusive, a Daline, já que você falou de música, cinema e tudo mais, a Daline acabou perguntando, pedindo, na verdade, para você falar um pouco dos seus hobbies. Quais são os hobbies do Augustus? O que é que o Augustus faz além da fotografia? Conta pra gente um pouquinho aí, cara.
Cara, eu gosto muito de escrever roteiros. Hoje eu foco em roteiros de curta-metragem, porque, querendo ou não, você tem que ir escalando. Não dá pra você escrever um roteiro que vá durar 2 horas, cara, né? É complicado. E eu sempre escrevo roteiro e escrevo toda a parte técnica, como vai ser a iluminação, trilha sonora, aquela coisa toda. Deixo tudo bem produzido. E eu tô aprendendo também a desenhar. Eu acredito que a melhor forma de eu expressar as ideias que estão aqui na... Não no cabelo, na cabeça. É desenhando no papel. É melhor do que escrevendo. Às vezes eu tenho ideias de fotos que eu quero executar depois e eu preciso desenhar a questão de luz e sombra e tal. Então é isso. Eu acho que são os dois hobbies, cara. Além de estudar fotografia, que a gente ama.
É, o estudo da fotografia não entra como obrigação, ele é um prazer, né? Você pegar ali uma referência e tal. Então, já que a gente tá falando de estudos, Augusto, hoje, quais são suas principais referências na fotografia, assim, que você indicaria para alguém estudar realmente?
Cara, eu estudo muito o Roberto Valenzuela, que é um fotógrafo, eu não sei de onde ele é, cara.
Vou ver agora.
É Valenzuela, não é Venezuela, não, eu não lembro de onde ele é, mas ele não é brasileiro. Eu estudo muito também alguns fotógrafos brasileiros, como... Pô, eu não lembro bem os nomes, cara, desculpa. Mas tem uns fotógrafos fora do Brasil que ele tem 10 meses de estúdios. Que eles fazem fotografias de casamento incríveis. Os caras são patrocinados pela Profoto e pela Hasselblad. Uma câmera, é uma marca de câmeras que custam 50 mil cada câmera. Então tem que ter... Nossa, os caras são muito bons. Que é o... Pô, o nome dos caras é japonês. Eu esqueci, velho. Mas é Nest Made Studios. Precisa ir no Google que vale a pena. A imagem dos caras é incrível.
Bacana. Tava olhando aqui a página do Valenzuela. Ele atualmente ele tá em Los Angeles, né? Ele atua nos Estados Unidos. E ele é embaixador da Canon, né? Então o cara não tá de brincadeira aí.
Pô, o Valenzuela, cara, a fotografia dele é incrível, os ensinamentos dele são fascinantes. Tem alguns fotógrafos brasileiros que eu me inspiro também, como o Américo Esperandil, que eu conheci pessoalmente, e o cara é muito humilde, mano. É uma pessoa que você se apaixona pela personalidade dela, sabe? Aquela pessoa que você fala, mano, eu tenho que ser assim. É o Américo. É, o Alan Lee também, o Lucas Cavalheiro, apesar de ser fotógrafo de moda, eu me inspiro muito dele também. Tem outros, cara, mas pra citar rápido assim, são esses.
Ah, aproveitando, já que estamos aqui na rapidez, estamos nos 7 minutos finais aqui da live, passou voando. O Fred, por aí, ele perguntou o seguinte, como a gente lida com relação... Já, cara. Como a gente lida com relação às trocas necessárias de equipamentos e upgrades estando no Brasil, né? Já que o pessoal já, mesmo não sendo da área, já tem essa visão que equipamento de fotografia é... O olho da cara, você tem que vender um rim e tudo mais. Como é que você lida, Augusto, com os seus upgrades?
Cara, eu sempre faço... uma dica bacana. Eu sempre faço uma lista. Aquilo que eu preciso está em primeiro lugar. Pô, estou precisando disso. Aquilo que eu não preciso, mas que vai me trazer uma evolução, vai me trazer algum retorno. E aquilo que não vai me trazer nenhum retorno, mas eu quero.
Sempre tem.
É essa divisão que eu faço. Basicamente isso. Se você tá precisando de uma lente tal, você fala, cara, tô precisando de uma lente aberta, pô, você vai lá e compra. Mas se você fala, pô, não tô precisando, mas se eu comprar essa fisheye aqui, por exemplo, vai dar para fazer uma foto bacana, vai dar para fazer um estilo diferente. Aí eu já seguro mais um pouquinho e faço quando eu estou mais tranquilo no treinamento.
Olha só, interessante. Então é ordem de prioridades aí, Fred. Escolhe aquilo que vai te dar retorno imediato. E o resto, quando você tiver o retorno, você vai brincar. Porque não adianta nada. Pessoal, mesmo nos próprios grupos, né? Lá no coisa, quando alguém aparece, olha, comprei tal coisa. Nossa, quanto foi? Aí o cara diz, ah, foi tanto. Nossa, tá meio caro. Mas não é questão do tá caro pelo preço. É porque, tipo, na lista de prioridade dele, aquilo ali não daria o retorno que ele tá querendo. Então ele já vê de outra forma.
Duas dicas que eu vou dar para quem está começando a fotografar. Compra uma cadeira que presta, de verdade, gente. Porque você fala, pô, velho, tô precisando da câmera, tô precisando de uma lente e tal. Cara, você vai fotografar no final de semana, você vai fotografar um dia ou outro da semana. Mas tu vai passar a semana inteira sentado na porcaria da cadeira, estudando, editando, fazendo o que for. Então, compra uma cadeira que presta. Problema de coluna é a doença que mais afeta as pessoas no mundo inteiro, só vivendo, não é só no Brasil, não é no mundo inteiro. Então, cuida da tua coluna, porque só, tu só tem um e ela é cara pra ajeitar.
Bota
e às vezes
carinho.
Nem dá pra ajeitar. E mochila, cara. Não economize mochila, mano. Porque você vai levar teu equipamento ali dentro. Equipamento é pesado. De certa forma, tu tá levando lente, tu tá levando flash, tu tá levando rádio flash, pilha, bateria. É muita coisa. É pesado. E pode ferir também tua coluna. Claro, faz a trilha de prioridades e coloca isso na tua lista, mano. Mas tenta dar uma prioridadezinha. Tem gente que olha para uma cadeira de R$600 e fala, pô, tá caro. Aí aparece uma lente aí de 2.000 e fala, pô, tá barato. Cuidado com isso, gente. E é uma coisa que a gente não dá muito valor, porque é uma coisa que você só vai sentir a longo prazo. Você não vai sentir essa dorzinha nas suas costas agora. Mas vai chegar, minha gente. A idade chega, viu? É a dica que eu dou.
Olha só. Augusto, estamos chegando aqui nos últimos 3 minutos de live, então, já como é dica do Arte Registrado, eu adotei isso há um certo tempo, a gente usa esses 3 minutos para fazer as considerações finais. Então, aproveita aqui o Jabá, aproveita essa galera toda que ainda não te conhece, reforça aí quem é Augusto Neto, chama a galera para conhecer o seu trabalho, e é isso aí, cara. Desde já, muito obrigado pela presença, por ter aqui essa horinha, nessa sexta-noite, você poderia estar no cinema, poderia estar namorando, poderia estar estudando, mas está aqui compartilhando seu conhecimento com a gente, então muito obrigado desde já.
Ah, eu que agradeço pelo convite, cara, foi um prazer imenso estar aqui. Bem, me sigam no Instagram, tem muitas novidades chegando, tem muitas coisas diferentes, assim como eu sou, estranhas, assim como eu sou, mas se é estranho e funciona, é legal. E é isso basicamente que eu quero dizer. Se tiver mais alguma pergunta aí, gente, se quiser fazer pra gente finalizar. Queria mandar um abraço também a todo mundo aí que assistiu, o Thiago, a Daline, que é muito linda. Pô, menina linda, mano. É minha irmã. A Thalita. A Darly, a galera todinha aí, mano. Não vou citar o nome de todo mundo, porque entrou muita gente, saiu muita gente da live. Mas, pô, agradeço aí pra todo mundo que tá aí acompanhando. Que acompanhou, que vai acompanhar. É isso aí.
E lembrando que esta live ela vai ser transformada em podcast depois. Então vamos ter um arquivo de áudio que você, inclusive, vai poder mandar aí para os seus amigos, para suas clientes, colocar no seu site, enfim. Vai ter um negócio bacana aí pra gente. E. Aproveita, aproveita. Não, aproveita. Eu só ia agradecer mais uma vez.
Você que vai casar, cara, deixa uma dica bem simples. Hoje eu costumo falar que o meu trabalho, a minha matéria-prima, ela não é minha câmera, ela não é minha lente, ela não é nada disso, cara. Minha matéria-prima é o amor entre o homem e a mulher. Se você não tem amor entre vocês, se tem dúvida, sei lá o que ficou, velho, eu não vou conseguir fazer um bom trabalho. Desculpa, se vocês não se amam, não me contratem. É basicamente isso que eu tenho a dizer.
É, isso aqui é um marketing poeta, rapaz, olha aí. Mas é verdade, tem propósito.
Cara. Mas é, tipo, não adianta você chegar lá e fazer fotos bonitas se realmente não tem sentimento naquilo. A fotografia é como se fosse uma caixinha. Pensa assim. Quando você tá namorando, quando você, sei lá, vê uma foto com um amigo teu, você lembra o que você comeu, você lembra a música que vocês estavam ouvindo, você lembra se alguém caiu naquela hora. Pô, você vai lembrar quando você vê a foto. Então, justamente isso, a foto é uma caixinha. Não adianta nada ser uma foto bonita, aquela foto perfeita, se tá vazia, mano. Não adianta, não é pra isso que eu trabalho. Se fosse pra ganhar dinheiro, eu ia ser advogado, brother. Não é.
Olha aí, gente. Este é o Augustus Neto. Muito obrigado pela presença. Sigam o cara, redes sociais aí, Augustus Neto, só procurar. E valeu mesmo, pessoal. Até a próxima Mob Live e bom final de semana pra vocês.
Valeu, galera.
E é isso, pessoal. Muito obrigado por ouvir este Mobcast. Lembrando que você pode enviar mensagens de voz através do Anchor FM e ouvir o Mobcast nas suas plataformas favoritas, como o iTunes, Spotify e o Google Podcasts. Até o próximo episódio e aquele abraço.
The podcast you just heard was made using Anchor. Ever thought about making your own podcast? Anchor makes it really easy for anyone to get started. It's a one-stop shop for recording, hosting, and distributing podcasts. Best of all, it's 100% free. Sign up now at anchor.fm/new. That's anchor.fm/new to get started.